Na verdade, nem isso a gente definiu hoje como é que ia ser, né?
É verdade.
No ar, então começa. Podcast começando.
Valeu pela dica. Estamos aí, então, hoje 19 horas, aliás, 20 horas já, do dia 25, confere, meu amigo Thiago.
25? 26?
De abril, né?
Tá, mas
então, bem-vindo ao programa da Família Brasileira, bem mais interessante o programa do Ratinho. Não tem caso de DNA aqui, mas de vez em quando tem alguns problemas. Está chegando quase no centésimo programa, sem nenhum problema jurídico, né? Eu acho que hoje é uma boa dica para você que pense nos processar, de estar com uma advogada aqui entre as convidadas. Então, eu sugiro, se você quer, hoje é o dia. Como é que você vê ele, Thiago Souza, vulgo Bodão? Tudo bem contigo, meu querido?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Regis. Boa noite, galera. Obrigado por nos acompanhar, né? E reservar uma hora do seu tempo, um pequeno espacinho do seu dia para poder curtir sempre boas conversas, bons assuntos, exatamente, sempre uma resenha de qualidade. E também eu quero agradecer aos patrocinadores, o pessoal que nos ajuda a manter esse programa, esses quase 100 programas que aqui estamos, né? Então, agradecer a Glee Makeup Hair, Estúdio
Estilo e Beleza.
Estilo e Beleza, e o único endereço, segue lá no Instagram, arroba Glee Makeup Hair. Ótima dica agora pro Dia das Mães, né, em maio. Voucher da Glee Makeup Hair.
É barato.
É barato? Não, não é barato. É justo pela qualidade do serviço prestado.
Pode ser também.
Pode ser também, pode, né? Ser também. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.work. Reformular Italínia, toda a qualidade, confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, arroba Reformular Italínia, e pede para falar com o pai da Alice. E Clipar Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachada. Segue lá no Instagram, arroba Clipar Alpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, arroba Munari Veículos. E se tu quer investir em imóveis, segue no Instagram também, DLM Construções, que é da mesma família, do mesmo grupo.
Esse time de patrocinadores tá legal, mas ainda falta um, né?
Fala aí.
Débora Alba, Sheila Marco, um pessoal que abriu escritório em janeiro. Né? Só para avisar, um dado que a gente recebeu hoje, mais de 5 visualizações somente nesse mês, né? Que nem acabou ainda, né? Então tá bem legal esse... É isso? Esse é o dado que tu trouxe hoje?
5 mil.
5 mil.
Exatamente.
Então tá bom. Somente nesse mês, isso?
Esse mês.
Perfeito. Então, posso apresentar as convidadas?
Obviamente.
Ela já é sócia do programa, segunda vez que ela participa, a Débora Alba, uma das advogadas mais conceituadas.
Quando o calo aperta, a gente chama ela no direct.
Exatamente. Débora Alba, uma das advogadas especialistas na área trabalhista de Sapiranga, mais conceituadas da região de longe. E nessa parceria com ela, que iniciou esse ano, Sheila Marco, que é especialista em empreendimentos, né? Toda a parte burocrática, para uma forma mais leve para o pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer receber vocês aqui.
Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui novamente.
Novamente, né?
E bater esse papo aí que é muito legal.
Bacana. Como é que surgiu a ideia das duas unificar? Porque nós conversávamos aqui nos bastidores, sempre vai ter, diante de uma obra ou de um empreendimento gigante, questões burocráticas linkadas às questões trabalhistas, né? Como é que surgiu a ideia, então, das duas unificar e fazer um empreendimento, um negócio só?
Eu vou começar, tá,
gente?
A ideia surgiu de abrir o escritório, né, ano passado já. Eu lembro que quando eu vim aqui, eu ainda estava trabalhando no escritório antigo, e aí eu tinha essa intenção de, então, empreender, né, autonomamente, né, como advogada. E aí, chegou no final do ano ali, eu estava entre duas salas comerciais para alugar. Uma sala que era um pouco menor, que abrigaria só eu, praticamente, e uma segunda sala que teria um espaço maior, né? Teria como fazer sala de reunião, uma sala de trabalho maior. E aí, eu conversei com uma outra amiga minha, que é amiga da Sheila, né? Que até então elas trabalhavam juntas no escritório. E eu conversando com ela, né, dessa questão de decidir por qual das salas que eu iria alugar, ela falou da Sheila, e aí que a Sheila tinha também interesse em alugar uma sala, e aí eu conversei com ela, e a gente já tinha se conhecido num outro evento da OAB,
exatamente,
né, e já tinha conhecimento que a Sheila era contadora e trabalhava com essa parte, né, de regularização de imóveis. E eu convidei a Sheila, e a Sheila aceitou.
Mas, poxa, nesse momento tu ainda tava no... Tu era CLT no antigo trabalho ainda?
Não,
tu já tava atuando já de forma autônoma.
Com o meu CNPJ, né, eu trabalhava no escritório dessa advogada, hoje ela trabalha conosco também, ela é da área empresarial.
Então tu não veio direto da contabilidade?
Não.
Ela já tava atuando no segmento?
Isso, eu tava trabalhando com consultorias, só que surgindo cada vez mais a necessidade, a demanda, né, por ter a minha contabilidade também eu precisava aumentar o time, né? Então, eu precisava de espaço, porque na sala que nós tínhamos antes comportava também somente eu e essa advogada que trabalha conosco hoje. E aí foi onde que eu comentei com ela, né, sobre, vamos para uma sala maior, né? Já estava amadurecendo essa ideia com ela também. E aí foi aonde que a Débora surgiu ali e fechamos o time, então. E agora a gente tem um espaço maior, tanto para receber os clientes, como também para aumentar a equipe, que era essa a minha maior necessidade naquele momento.
Não, a Débora, que é quase uma Virgínia, essa piranga, né? Ela aderiu à rede social de uma forma, de janeiro ela veio, vou pra cima, né?
É uma Virgínia com conteúdo.
É, uma Virgínia com conteúdo, né? Não sei se ela já deu um avião pro esposo dela, mas ela deve estar no caminho, né? Se olhar a conta bancária, ela vai ter estado bem parecido.
Carol, se um dia tu quiser me dar um avião, não ter, porque depois que tu me dá um avião, não sei o que eu vou te dar de presente. Não sei.
Mas hoje, deixa eu entender assim, ó, pra quem tá nos assistindo também, quem é o público que te procura hoje? Quem é exatamente assim, pô, eu vou procurar a Sheila lá, né? Onde que se encaixa ali a função da Sheila?
Sim, sim. Eu atendo bastante pessoas físicas que estão construindo, né? Atendo elas porque...
Independente do tamanho do imóvel.
Independente, né? Todos os imóveis hoje que são financiados pela Caixa, por exemplo, pelo financiamento habitacional, né? Eles necessitam da regularização na Receita Federal e posteriormente da averbação no Registro de Imóveis. Então, o público de pessoa física me procura por essa necessidade. Dependendo do tamanho do imóvel ali, tu já começa a se deparar com alguns valores, né, de INSS, de imposto ali da obra mesmo, da construção. E aí, geralmente eu comento com a Débora, é uma pena, né, que esse cliente não teve essa orientação lá desde o início da construção. E então eu venho trazendo, né, fazendo até mesmo parcerias com os arquitetos, com os engenheiros, né, que estão ali acompanhando o início da obra, para a gente fazer um trabalho de orientação, né, porque um imóvel até 70 metros quadrados, ele já está pagando aí na faixa de 600, 700 reais de imposto, né, pensando assim na
metade. Isso é federal? Não.
É federal.
Esses então, 600 reais é federal.
É um imposto.
É direto pro bolso da Janja.
Tá ali. Mas isso sim, mas a questão de prefeitura tu também te envolve? Não.
Geralmente eu me envolvo mais na parte assim de cadastral, né? Eu preciso me certificar que está tudo certinho ali com os dados cadastrais, porque vai chegar no registro de imóveis, se não estiver correto, vai acabar atrasando a regularização. E por que que isso é importante agilizar? Porque se a pessoa, por exemplo, atrasa muito essa parte da documentação, ela acaba não recebendo as etapas da construção. Geralmente o financiador, ele vai liberando etapas
conforme
de construção.
Vai construindo, né?
Isso, e a documentação, ela é imprescindível, assim, então tem documentação do início da obra, que geralmente ali os arquitetos, às vezes até mesmo fazem, né, hoje eu tento já oferecer essa parceria, né, de eu ir fazendo a orientação lá no início, para que o cliente, no final, tenha sucesso, né, em relação à redução do seu imposto, né, tem formas ali de ele poder trabalhar isso, mas... deve acontecer lá desde o início da obra, não, no final já não tem muito o que fazer, né? Eu consigo recuperar alguma coisa, mas o impacto é muito menor. E a questão das incorporadoras, das construtoras, né? Que, por exemplo, quem vai fazer uma construção, um empreendimento maior, ali sim a gente percebe que a procura já parte lá do início por conta da própria empresa já visualizar, ele já tem mais conhecimento, já tem mais noção, né, de como funciona a questão da documentação, da construção, e busca a contabilidade. Ainda tem muito espaço, assim, pra gente trabalhar a questão tributária, por exemplo, muito desconhecimento ainda em relação, né, a alguns benefícios, mas principalmente nessa parte ali trabalhista. A gente vê, assim, é uma cultura ainda, né, em desenvolvimento, assim, em relação ao registro dos funcionários, aquele preconceito assim, que pode custar muito caro, né? Então hoje a gente vem trabalhando isso, mostrando o comparativo, né, de como que seria realmente essa questão assim da formalização dessa mão de obra.
E a gente sempre fala que quando mexe no bolso, né, o empresário ele já para, né? Então o que eu e a Sheila a gente sempre comenta e troca ideia, né? Porque para o empresário fazer certo e fazer errado, dá praticamente no mesmo. Pensando nessa questão final de obra, sabe? Nessa parte de pagamento de imposto. Então, a gente sempre tenta, né, mudar essa cultura, né? De que o fazer o certo é o melhor, porque vai custar está praticamente a mesma coisa, né?
Então aquela ideia, por exemplo, agora fugindo até um pouquinho do cenário de obra, mas a empresa que tem todos na informalidade, hoje já não é mais tão barato, ou, porque se tem um paradigma é o seguinte, um funcionário me custa o dobro formalizado, ou não?
Não, realmente a carga tributária para ter um empregado registrado, ela ainda é muito alta no Brasil.
Essa conta, né? Ainda bate, é o dobro.
Sim, eu não sei se é o dobro, aí a Sheila pode
aí
até
falar, mas é por aí.
Mas ela é muito alta. Só que o risco de tu ter um empregado na informalidade é muito maior e é muito prejudicial, uhum, do que tu ter ele já registrado, né? Com todas ali as regras, né, da CLT já pré-definidas para aquele empregado. Então, essa é a chave, sabe? É a virada de chave do empresário mesmo, é ter essa consciência. Pode ser que ele vá custar menos atualmente o empregado, uhum, não registrado. Porém, lá no futuro, lá na frente, pode dar um problema muito maior. E aí, pensando dentro dessa questão de obra, de incorporadoras, né, construtoras, essa conta é praticamente a mesma, né? Sim, essa conta de gastar, uhum, com o empregado é a mesma.
Tá, mas me surgiu uma dúvida agora, tá? Vou fazer uma obra pequena, não vou contratar uma construtora e vou contratar 3 pedreiros lá que eu conheço. Uhum. Existe uma forma de formalizar isso através de um contrato? É onde vocês entram nisso?
Exatamente. A pessoa física, ela também pode contratar para a obra dela uma mão de obra direta. Ela não precisa ter um CNPJ para estar contratando.
E esse CPF vai pagar o quê? Ou vai ser um contrato informal?
Prestação de serviço?
Aí que tá. Na questão jurídica, se é uma pessoa física que vai contratar um prestador de serviço autônomo, ela pode fazer um contrato de prestação de serviço. Ela não necessariamente precisa assinar, uhum, a carteira, entendi, daquela pessoa que está ali prestando o serviço para ela, né? A questão do reconhecimento de vínculo entre o empregado é mais quando a gente trata de empresa. Essa questão de abater impostos, a pessoa física, ela vai poder abater, desde que aquele prestador de serviço autônomo tenha, uhum, notas, né, que, exatamente, ele forneça notas fiscais daquele serviço que ele está prestando. Porque a gente sabe que tem muito prestador de serviço autônomo de pedreiro que não fornece nota, não tem nenhum registro, uhum, né? Então, tu, pessoa física, para tu te resguardar de qualquer eventualidade jurídica posterior, é necessário, pelo, uhum, menos, que tu exija que ele tenha um MEI, né, que é o autônomo ali, e aí faça um contrato de prestação de serviço. Aí tu vai estar conseguindo te resguardar de qualquer responsabilidade.
Fica um pouco,
né,
mais seguro, né?
Sim, sim.
Débora, aquela também tinha antigamente uma frase muito usada aí, que a causa trabalhista é causa ganho. Isso acabou, né?
Acabou.
Falando, e é muito recente, estamos falando de uma década, talvez 15 anos pra cá, que isso meio que virou o jogo, né?
Isso, tanto a cultura, assim, do judiciário trabalhista mudou, e tanto a lei, né, que a gente teve, uhum, uma alteração grande em 2017, que alterou significativamente alguns dispositivos legais, né, e também a questão de sucumbência por não ganho de algum pedido, né. Sim. Até tem uma decisão do STF dizendo que se a pessoa tiver assistência judiciária gratuita no processo, ela não vai precisar pagar sucumbência, mas quem não ganhar a assistência judiciária gratuita pode ter que arcar com algum custo caso perca algum pedido, né? Então, realmente, tem essa mudança e tem essa gradatividade, uhum, né, do caso de 2017 para cá.
A pessoa tá pensando duas vezes, realmente eu tenho razão ou não tem. Antes entrava na...
dos próprios juízes agora, de tentar uma negociação antes do processo seguir, né?
Sim, sim. Quando se ajuiza um processo trabalhista, a maioria das vezes, a maioria dos juízes já marcam ou uma audiência inicial ou intimam as partes para ver se elas têm alguma proposta, uhum, de acordo. Então, esse é o primeiro momento, para realmente incentivar essa conciliação e finalizar o processo. Porque a gente sabe que o judiciário é abarrotado de processo, sim, né? Então, se eles conseguem enxutar isso, né, e finalizar eles ali, uhum, no início, é um processo a menos. Mas a gente sempre fala que a Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas, né, e séries do judiciário. Então, o processo trabalhista, ele pode levar um ano, 2 anos, 3 anos, o que às vezes um processo civil leva 4, 5, 6 anos.
E a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho é algo bem curioso, porque ela é federal em toda a esfera nacional mesmo, né?
Isso.
Por exemplo, aqui em Sapiranga tem uma sede, ela é federal.
Uhum,
não existe, ela não é municipalizada ou estadual, né?
Não, não. Isso, são servidores federais. Isso, são servidores federais. A Justiça Federal, tanto do Trabalho e a Federal em si, ela é mais organizada, né? Ela também tem mais recursos, então servidores ganham mais, então tudo isso acaba motivando, né? Servidores trabalham às vezes menos horas por dia, uhum. Então isso tudo influencia no trabalho, né?
Tá bom, olha só, tá vendo?
Meu santo. Bastante... Não, mas agora até me abriu, porque eu trabalho com móveis planejados, né? Quando não estou aqui tecendo tese sem sentido.
E quando não tá trocando fralda?
É, exatamente. Vai, é fralda, hein? Inclusive, troquei há menos de uma hora atrás. Mas, enfim. E atendendo com móveis planejados, eu atendo muita gente que está em final de obra.
Uhum.
E um caso que me chamou muita atenção foi um de uns clientes que tiveram que dar uma pausa no planejamento da compra dos móveis da casa, porque se depararam com FGTS dos pedreiros que fizeram a obra deles, sendo que eles haviam contratado uma construtora. E eu achei um absurdo isso, mas como assim? Eles contrataram uma empresa para fazer e eles estão pagando o FGTS dos funcionários daquela empresa. Mas agora me fez sentido.
Uhum.
Para mim não fez nenhum.
A relação da responsabilidade solidária. Isso também é um ponto assim, que a gente vem trabalhando, né, com as pessoas na questão da contratação.
Uhum.
De no contrato, né, fornecer já um contrato jurídico ali que proteja o contratante e o contratado. Porque, por exemplo, ao contratar, se tu não toma alguns cuidados, às vezes assim, a pessoa pensa, ah, eu já solicitei a nota fiscal, tá aqui a nota fiscal, então tá tudo certo,
uhum.
Né? E desconhece que ela tem uma responsabilidade solidária sobre aquela execução ali daquela mão de obra.
Uhum.
Então, ela precisa tomar o cuidado também de, além de exigir a nota, exigir o recolhimento dos impostos. Então, ter ali a comprovação, né? A gente até orienta, né, que se faça esse vínculo. Ah, o pagamento mediante a comprovação da quitação dos impostos. FGTS, INSS, impostos uhum. federais, né? Para que se faça o pagamento. Porque ao chegar no final da obra, pode achar que está tudo certo e se deparar aí com uma dívida também em razão dessa contratação, né? Se a construtora, por exemplo, não arcou com os encargos uhum. ali, trabalhistas, ela pode ser responsabilizada. E a Débora também, né, vem alertando isso e trazendo ali na parte do contrato, né, essa proteção e essa previsão para que uhum. evite esse risco.
E pessoas físicas geralmente não têm o hábito de pegar o contrato e levar para um advogado analisar, né? A construtora tá ali fornecendo o contrato,
sim.
Já pressupõe, né, uma confiança. Então tu vai ali e assina. Então é importante ter esse cuidado de analisar o que tá assinando, né? E levar então para um advogado, uma pessoa que tenha um conhecimento, né? Ou às vezes até um contador de confiança
uhum.
que analise, não. Realmente aqui tem algo que poderia ser diferente, que poderia mudar, uhum. né? Porque o contrato, um contrato no geral, né? Ele tem que ser vantajoso para ambas as partes,
sim.
né? Porque se uma parte tem mais vantagem que a outra, ele já não é um contrato equilibrado, né? Então isso é bem importante
contrato
de se analisar.
Contrato leonino.
Isso aí.
Eu só?
Tá bem por dentro.
Ah, mas
né?
Olha, assim,
que
né?
faz uma ação trabalhista?
O que,
né?
que faz? Não, vou contar minha história, né?
Ah.
Tinha um freteiro, quando eu tinha uma loja, eu tinha um freteiro. No caso, é terceirizado, seria terceirizado. Só que o Pateta aqui não fez o contrato de prestação de serviço.
Com a empresa de frete.
Com a empresa de frete.
Uhum.
Então ele entrou, ficou 8 meses fazendo frete e entrou com uma ação de 33 mil. Freteiro mais caro da história.
E daí tu fez acordo?
Sim.
É. Mas foi bom que tu fez acordo.
Não, mas fez acordo
na audiência.
Na audiência, sim.
Tipo, na
sim.
última instância. Lá.
É, o juiz falou assim, olha, ele não quis falar, ele não usou essas palavras, mas ele quis dizer isso. Ele falou, eu sei o que tá acontecendo aqui. Como quem diz assim, tu, freteiro, tu é safado E tu, Thiago, tu é burro. Então, eu não vou conseguir provar que ele tá mentindo, então faz um acordo que é melhor pra ti.
Sim, sim.
E eu, na minha inocência, fui dar um conselho. É. Não pague.
Não acredito.
Foda-se, tá aí. Não, cara, só um pouquinho.
Esse é o conselho que o Regis.
Mas o que é isso, Regis?
Aí ele diz, não, vamos bloquear. Mas, cara, ninguém bloqueia porra nenhuma.
Então, eu pensei, né, perguntei com um advogado, né, no dia, e ele... É, eu acho que é melhor a gente fazer o acordo, porque depois, se no final tu perder e der 33 mil, tu tem que pagar esses 33 mil. Se tu não tiver pra pagar, no outro dia dobra esse valor.
Sim, tem multa.
E, então, depois vira uma coisa enorme. Então, faz esse acordo aí, vai, paga certinho que vai dar tudo certo. Aí, Regis me dá esse conselho aí. Eu preciso, quem eu vou ouvir?
O advogado.
O advogado... O Regis.
Eu não me aguentei, eu não me segurei, achei ele muito safado.
Nós resolvemos. Não, mas todo mundo acha. Mas eu já perdoei ele.
A essência
tá,
da causa.
Tá, mas aí tu pagou depois?
Tá pagando.
Estou pagando.
Fez um acordo e tá tudo certo.
Tá, tudo bem.
As contas não estão bloqueadas, tá tudo certo. Alice agradece, né?
Agradece. Tem fraldas por conta
disso. Mas a essência, né, Débora, de uma causa trabalhista é essa, né? Muitas vezes o patrão, vamos dizer assim, ele leva a essência como, pô, te ajudei, né? Mas o cara quer nem saber, ele tem direito, né? E, de certa forma, o que que tu considera? Uma legislação precária em relação a isso no Brasil? Ou não, hoje ela está mais equilibrada? Ou tu vê muitas brechas aí para o pessoal sair pedindo causa trabalhista?
Olha, eu acho que a reforma que a gente teve em 2017 deveria ter sido outra reforma.
Não foi suficiente.
A gente tem artigos ali da própria CLT que são muito desatualizados, que sequer foram mexidos, né? Uhum. Foi uma reforma bem pontual. Então, ela foi mais vantajosa para as empresas, sim. Porque, por exemplo, essa questão da JG na época não tinha, mesmo que a pessoa tivesse o reconhecimento da JG, ela ainda ia ter que pagar custas, ia ter que pagar honorários. Então, são coisas que foram, que o STF foi derrubando depois, né? Questão do sindicato, né, a obrigatoriedade de pagamento de contribuição, isso tudo foi retirado. Então, foi uma reforma, sim, para dar uma
equilibrada,
nessa. Uma balada, digamos assim, né, na parte dos direitos dos empregados. Então, eu, na minha concepção, acho que deveria ter sido uma reforma para atualizar a legislação, né? Por exemplo, hoje a gente tem os trabalhadores de aplicativo. A gente não tem uma legislação própria para isso.
Sim.
São trabalhadores informais que muitas vezes trabalham em jornadas extenuantes, né? E a gente sabe que é um problema isso. Então, isso é um problema que deveria, sim, ser legislado, ser corrigido, né? Não pontos ali, por exemplo, de sindicato, que não vai fazer muita diferença, né? A pessoa, claro, ela pode ter a opção de pagar sindicato ou não, acho também que não tem que ser uma obrigatoriedade, mas tem outros assuntos muito mais importantes que deveriam ser regularizados que a gente ainda não
teria uma brecha aí para dar como opção o recolhimento do FGTS, tu acha?
Recolhimento do FGTS.
Opcional, o empregado define. Você quer o teu FGTS todo mês na tua conta?
Antigamente era assim, né?
Ah, isso existia? Uhum. Tu diz antigamente...
Muito, muito. Antigamente era assim, ou tu optava pelo FGTS ou tu optava pela estabilidade no emprego.
Cara, não te manda embora.
Estabilidade vitalícia. Eu posso estar enganada, mas acho que foi antes de 88, mais ou menos ali. Não sei exatamente as datas. Mas existia isso, né? Então, não tinha obrigatoriedade. O FGTS não é de sempre. Eu acho que o FGTS é de 70 e poucos. É. E aí tinha essa opção. Tu podia optar em ter o FGTS ou não. Se tu tinha o FGTS, tu poderia ser dispensado pelo teu empregador. Se tu não optava pelo FGTS, aí tu tinha a estabilidade. O empregador
mas tu não
poderia...
recebia esse valor.
Não.
Ah, entendi.
O teu direito seria a estabilidade que tu teria no emprego.
É. Falando nisso, amanhã eles vão votar de novo, né? No jurinho.
É mesmo?
Das correções da
FGTS. Gosto.
Outro tá atualizado.
Foi suspenso o julgamento na semana passada.
Eu tô por dentro. Nove temporadas de suítes, cara. Você tá louco? Eu sou um advogado, né?
Tu acha que, que há possibilidade, não, em algum momento ainda daqui para frente, de se discutir sobre isso, não se discute mais.
Dessa opção do FGTS?
Pensando no lado do trabalhador, porque pensando no lado do governo, tenho certeza que ninguém vai se cogitar. Pô, é uma grana que está lá, está entrando todo mês, os caras estão usando muito, a gente sabe como é que funciona isso.
Mas o FGTS...
Eu acharia demais, cara, opcional, não quero pagar, acabou. Bom, eu sugeri que ele não pagasse uma dívida judicial.
O conselho do cara...
Eu acho um pouco improvável que aconteça.
Está no jurídico, assim, não vai rolar.
É, eu acho um pouco improvável, mas a gente não sabe, né? Os governos, o que assim, importa é o governo, né? O mais pró-trabalhador, mais pró-empresa.
Claro. O que não vai acontecer nos próximos 4 anos, acreditamos nós, né?
3 anos e meio, mais ou menos.
Ou mais.
Não sei
mais,
se
é,
se
eu quero ser
aqui. Ou menos.
Eu não sei. O Van Hatten quer que seja menos, né? Aliás, o Van Hatten está nos devendo uma visita, né, Van Hatten? Deixa eu te perguntar agora, Sheila. Sheila, eu comprei um terreno e eu não tenho escritura, comprei mais baratinho, eu consigo construir nesse terreno? Como é que funciona?
Por financiamento, não, né?
Tô ferrado, vou ter que partir com recursos próprios.
É, vai ter que ser recursos próprios. Tu consegue construir tudo, mas tu não vai conseguir.
Não existe linha nenhuma hoje? Por que não vou conseguir documentar aquilo, de certa forma?
Não, não, porque eles exigem, né, a matrícula do terreno para conseguir averbar e fazer toda a parte da documentação mesmo do imóvel. Então, se ele está irregular, né, primeiro precisa fazer a parte da regularização desse terreno, está na propriedade da pessoa, e aí assim ela consegue...
A Sheila ajuda nesse processo também. Sim. Vai pegar a matrícula, vai dar um pulinho lá, vamos verificar se está tudo de acordo.
Mas tem uma parte importante, a Sheila ajuda... a verificar se a empresa que diz que vai regularizar teu terreno sem escritura é uma empresa de confiança?
As cooperativas.
As cooperativas. Sim, tem que analisar o contrato, né? O contrato ali com a cooperativa, ver o que está previsto, se eles têm algum prazo, se já passou esse prazo. Então, tem sim como verificar.
Cabe avaliação, mas é um...
Porque os caras passam numa rua, pegam 2.000 de cada casa, fica bom, hein?
Eu gostei da ironia. Eu tenho a pergunta do nosso produtor, do Ederson. Ele deixou aqui para a Débora e para a Sheila. Eu vou expor.
Olha só.
Ali, não, ficou...
E a gente tem que elogiar o Éder aqui ao vivo, né? Porque a gente elogiou antes e a sala do podcast está muito boa.
Não, ele teve essa ideia no ano passado, quando a gente encerrou as atividades. Esse cara, vou criar uma sala lá atrás. Vai ser uma só para todo o podcast. Tem a Carol, que faz aqui também o podcast, nosso parceiro. E ele mandou ver.
Tá todo, não, tá, e eu confesso saturado. Que eu... Fiquei com o nariz torcido com a ideia quando ele falou. Não, não, eu quero minha salinha aqui.
Eu gostava, não, eu tava aconchegante.
Não, mas eu gostei do cenário.
Também. Mas a pergunta é a seguinte, vocês têm medo nos dias de hoje da... Vai chegar um momento, que eu acho que vai ocorrer isso, mas eu faço a pergunta pelo nosso produtor, da inteligência artificial no segmento das duas pessoas, assim.
Olha, eu acho que não. Eu acho que a inteligência...
Esse teu acho que não foi bem...
Eu acho que não. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem pra ajudar muito, pra contribuir. Mas eu acho que substituir totalmente...
A gente tá longe, eu também acho que... Eu vejo longe
ainda. Eu acho que
ainda,
tá muito longe.
Mas eu confesso que eu já vi mais longe.
Aquele chat GPT, né, que...
Nossa, hoje ele me ajudou a dar no meio de um cliente com... Elegância.
Ah, é?
É bem bom.
É bem bom.
E eu acho também, aí é minha opinião, que nada substitui o pessoal, o contato pessoal. Então...
Enquanto a lei tiver várias interpretações, eu acho difícil também.
E,
né,
a gente percebeu também algumas falhas nesse específico do GPT, porque ele faz uma pesquisa de tudo que tem na internet. Então.
Até 2021.
Mas aí vai que uma pessoa tenha colocado algo lá que não tenha nenhuma relação ou que está totalmente errado, né? E aí ele busca que ela faz aquela pesquisa e te entrega como sendo uma pesquisa correta.
Ele é falho também. Eu já fiz uma pesquisa.
Eu acho que ele é falho.
No meu trabalho eu fiz uma pesquisa assim, que a gente trabalha com tipos de madeira, né? Eu coloquei no chat EBT. O que é melhor, MDP ou MDF? Aliás, por que o MDP é melhor que o MDF? Ele me deu uma explicação por que o MDP é melhor que o MDF. E eu fiz a pergunta ao contrário. Por que o MDF é melhor que o MDP? E ele me deu uma resposta dizendo que o MDF era melhor que o MDP. Então ele fala o que eu quero ouvir.
Pois é, por isso que eu acho que é falho, sabe? Então eu, na minha concepção, não...
Vem para acrescentar mais como uma ferramenta. Sim. Mesmo, né? Mas não substitui, né?
É uma baita ferramenta para criar legenda de Instagram.
É.
E só isso.
Ederson, acho que
Por enquanto, né, Eder?
Eu acho que ele pensa diferente de nós, mas tudo bem.
Também acho. Não, mas eu penso um pouquinho diferente também, eu entendo o que, que o Eder quer falar.
Cara, mas eu confesso pra ti, eu já vi muito mais longe.
Sim.
Eu vejo muito mais perto pra avanço tecnológico gigante.
Aprimorando.
A própria rede social nos coloca assim num patamar de muito perto de si, eu fico um pouco receio, confesso, mas a gente vai no Rissur e já tem o atendimento.
No novo Rissur?
Lá na São Luís já tem, então
faz tudo certo. Eu preciso lá ver.
Tu entendeu? Então já começa a te assustar. Na Renner já tem. Daqui a pouco não tem mais esse contato. Banco já nem se fala mais. Né?
Sim,
bom, banco, sendo banco já está ultrapassado, celular resolve a vida. Sim. Mas enfim, é uma questão que a gente tem que pensar com carinho. Tenho medo da tecnologia. Sou um pouco engessado para isso.
Eu não.
Não é medo pelo meu termo correto, mas enfim. Se não fosse tecnologia, 10 anos atrás, quem diria mais estaria fazendo isso?
Não,
transmitido aqui para algumas pessoas, inclusive a Sandra Isabel Zimmer está dizendo aqui que vocês são demais, sempre, sempre sucesso a elas. Conhece a Sandra?
Conhece?
Sandra Isabel? Ah, então tá vendo aí, o pessoal já tá acompanhando vocês aí, tá? 2021 foi a criação, não, 2021 tu abriu teu escritório sozinho, se não me engano, isso?
Não, final do ano passado, Sheila.
A Sheila, né? Uhum. Sheila, 2021 tava saindo de uma pandemia.
Exato.
Para as duas, o meio digital, a pandemia cresceu muito, eu acho que o judiciário sim, né, tem explicações aí de audiência que a gente faz à distância. Mas o teu segmento, assim, 2020 para cá, pós-pandemia, ele deu uma acentuada diretamente no digital?
Sim, com certeza. Isso foi, para mim, foi muito bom, porque os procedimentos também, que antes a gente precisava ir até a Receita Federal, hoje é tudo digital. A questão da assinatura eletrônica, eu consigo atender clientes de regularização do litoral, da Serra, de Espranga.
Sheila tem cliente até do exterior.
É mesmo, Sheila, olha aí, olha só.
Então facilita muito, né? Tu consegue a assinatura da pessoa, não precisa vir aqui. A questão do tabelionato também, né? O reconhecimento de firma, não precisa mais ser feita assinatura eletrônica, ela tem, né, essa força de não precisa reconhecer a assinatura mais. Então, o processo físico...
O que diminui o tempo, né?
Nossa, tempo. Otimizou muito. Bom. E em questão assim, de abrangência, também alcance, né, de clientes. Hoje eu consigo atender, com exceção de algumas prefeituras que ainda não estão ainda em progresso. Né,
mas parte. Tem um prazo para elas entrarem em total acordo com isso ou não? Hoje está meio que...
Com a Receita Federal já tem a comunicação, né, através do sistema Sisobraprev, eles já precisam comunicar eletronicamente. Mas alguns ainda os processos estão manuais, eles, né, estão aos poucos migrando, mas vai muito do projeto do município. Eles precisam entregar a informação para o fisco eletronicamente, mas o processo da prefeitura em si, né, eles têm o prazo deles interno ali que eles podem se adequar.
Resumindo, continua mais rápido, mas ainda é demorado num plano geral ou não, com a regularização de qualquer situação? Porque antigamente se falava em obras, falava na questão burocrática, vixi. Ah, tem que encaminhar, espera 10 dias, tem que encaminhar, espera não sei o quê. Ou não, tá um pouco mais sólido isso.
Muito mais rápido mesmo. Hoje, estando assim, a gente, lógico, a gente sempre trabalha, né, tentando otimizar, tentando já deixar a parte cadastral ok, tentando deixar a documentação também tudo alinhada já com a pessoa, né, o que, que ela precisa a cada tempo, e isso agiliza muito. Mas também nos órgãos, essa parte eletrônica ajudou muito a gente ganhar tempo. E a questão também do próprio sistema, né? Ele já vem com as informações tudo muito amarradas. Então, no momento que sai o alvará lá, já está no sistema ali, eu consigo ter acesso, o Receita consegue ter acesso. A parte do registro de imóveis, ela é pública também, tu consegue ter acesso.
Eu tô meio linkado, eu tô meio rápido para resolver. Linkado. Ah, legal. Então, para quem tá pensando em obra aí, vai...
O problema é quando tem alguma irregularidade e o PUM tá tudo linkado, aí tu tem que... E arrumando, aí tem que fazer o processo inverso, aí, né? Dá um trabalho.
Volta pra trás pra achar onde tá o problema, sim, e vamos lá. Exatamente. E pra Chilebra, eu acredito que tenha sido uma maravilha o pós-pandemia, né?
Ah, não, foi ótimo. Foi ótimo. Ai, que horror. A gente falar que não, foi ótimo,
não,
né?
o motivo pandemia, mas eu digo, acelerou muita coisa, né, no judiciário, né?
O judiciário trabalhista, ele já era eletrônico desde 2014, mais ou menos.
Da forma que ele é hoje. Já
isso, dia... o processo é eletrônico desde 2014. A justiça estadual, que ela sempre foi mais a passos, né, de tartaruga. Aí quando veio a pandemia, eles ficaram, acho que um ano mais ou menos parado, assim, até contratar uma empresa para digitalizar todos os processos. Aí vocês imaginam o tempo que levou isso, né? Mas a justiça do trabalho, não. Continuou da mesma forma. A única coisa que modificou foi a questão das audiências, né? Que antes era presencial e aí passou a ser online. Porém, agora a gente vem visto, né? Tem visto um movimento contrário.
Voltando,
voltando as audiências presenciais.
O que que leva alguém a entender que estava bom da forma que vinha acontecendo, né?
É, teve uma pressão um pouco da OAB também, né?
Ela prefere, a OAB é a favor do presencial.
Digamos que a maioria dos advogados, né? Mas eu prefiro audiência virtual. Na verdade, eu acho que isso é uma prerrogativa do advogado, escolher se ela deveria ser online, claro, ou presencial. Claro. Por exemplo, hoje eu fui para uma audiência em São Leopoldo, que a parte ré, né, não foi localizada. E aí eu poderia ter feito online, não precisaria ter me deslocado até São Leopoldo. Tive que sair 12:15 para uma audiência da 1 hora para voltar 2 e pouco para o escritório. Então olha o tempo, sim, que a gente perde.
E se é digital, né? Faz mais de um no dia.
Nossa, se é digital, tu só entra ali faltando 5 minutos para audiência, né? Que é o tempo para tu conectar, faz a audiência e acabou.
É.
Então, por outro lado, tem...
Por outro lado, quando são audiências com testemunha, aí sim. Aí eu acho que é importante fazer presencial, porque o juiz ele tem que ter aquele contato com a parte, com as testemunhas, né? Porque no presencial é muito mais fácil tu conseguir sentir o que a pessoa de fato tá falando, se aquilo é verdade ou não, né? Então, acho que é uma prerrogativa, que deveria ser uma prerrogativa do advogado escolher se ela é presencial ou não, né?
Mas uma dúvida, qual advogado escolheria no caso da o réu?
Não, o advogado das duas partes.
Pode trocar uma ideia. Não.
Um acordo. Se informa isso no processo. Ah,
sim.
Mas aí o que a gente tem visto? Esse movimento que os juízes estão, então não vamos ficar decidindo qual vai ser online, qual vai ser presencial. Então vamos fazer tudo presencial. Então, maioria está marcando agora presencial.
Por exemplo, nesse meu processo, a primeira audiência foi online. Mas daí teve problema de áudio, problema de câmera, problema de conexão. Aí o juiz, quer saber?
Vem
presencial, remarcou a audiência para ir presencial. Sim. Por conta disso.
Isso foi uma preocupação quando a gente começou a montar o escritório, né, Sheila? Exatamente. Eu disse para Sheila assim, eu quero uma sala, a gente tem um espaço para fazer uma sala de audiência, de reunião, e eu quero uma internet boa, uma câmera boa, um microfone bom, que é para poder fazer a audiência, que ela funcione perfeitamente. Porque realmente é a obrigatoriedade da parte ter um lugar bom para fazer audiência. Mas já tive audiência que a testemunha estava fazendo audiência e não conseguia conectar. Ela não conseguia ouvir, ela botava o telefone assim do lado, daí não aparecia, ficava aparecendo árvores e, sabe? Porque não tinha conexão, né? Então isso eu acho.
E às vezes não pode ser uma artimanha para o cara ganhar tempo?
Hã?
Não pode ser uma artimanha para o cara ganhar tempo, você não está querendo aparecer numa audiência? Não, porque o juiz vai determinar que ele então, que seja presencial, né?
É, daí ele vai remarcar a audiência, porque não tem como fazer assim se a audiência não funcionar, né?
É, se não rolar, todo mundo tiver de acordo, ele não vai rolar.
Gisela Schein. Parabéns, colegas, acho que é do segmento aí.
Advogada, nossa.
É mesmo também? Muito esclarecedor as falas. Sandra Isabel Zimmer, parabéns, sucesso. O áudio ali deu uma... Tá ok? É o Maicon Lazarete. Boa noite. Só para avisar, o som está com zumbido. Valeu, Maicon. Maicon, a gente vai dar uma olhada aqui. Legal. Sobre o judiciário. E Sapiranga, hoje tem uma opinião. A OAB é pelo Lucas, aqui de Sapiranga, se não me engano, da região, né?
Sim.
Tem uma opinião nessa mesma vibe que a tua, que preferiu o digital ou não se envolve muito e está de acordo com.
É, a gente até não tem, assim,
específica.
Não foi. Especificado pela OAB de Sapiranga, né? Mas uma questão geral mesmo, porque é tratado geralmente pela OAB nacional, né? Então, mas a gente tem os colegas mais jovens que se formaram há pouco tempo também preferem as audiências online, né? Pelo menos é o que eu tenho conversado com colegas.
É,
não posso falar por todo mundo também, claro, né? Mas pelo que eu tenho conversado
com normalmente os mais conservadores, que vem
isso,
contra tudo, mas a jovem guarda.
Isso, pessoal,
é um movimento natural, né?
É. Acho que em todo segmento, mas no jurídico, na minha concepção, bom, enfim, é algo pessoal. Tainá está aqui presente com nós, né? Tainá, excelente doutora, concordo com ela também.
Eu tenho conversado com bastante corretores de imóveis. E acontece, por exemplo, um exemplo que eu escuto bastante é sobre o imóvel de herança. Herança, são 5, 6, 7, 8 filhos, ganharam um imóvel de herança, lá querem vender, ele tem que conversar com todos. E às vezes tem alguma irregularidade naquele imóvel que impede a venda. A Sheila ajuda nesse processo também?
Sim, sim. A gente tem que regularizar a questão do inventário, uhum, né? Tem que estar resolvida. Isso também a gente faz ali. É a parte jurídica que faz essa a questão do inventário.
Sim.
Mas em relação a essa irregularidade, normalmente é na construção.
É.
Aí sim eu faço esse trabalho, né? Em parceria com profissionais, arquitetos, às vezes precisa de uma aprovação de um projeto novo, né, de regularização de alguma... às vezes tem uma parte principal construída, averbada, regularizada, tudo certinho, e foi feito um aumento posterior, esse acréscimo de área, uhum, ele não foi regularizado, então a gente faz essa regularização, deixa o imóvel todo pronto para que eles consigam transferir sem problemas.
Que confusão, hein?
É. Cara, isso, lá na tua casa, isso aí não. Eu senti um ar de eu preciso resolver isso.
Não, na verdade não. Lá, eu nem sei se tem esse problema lá, que eu já disse assim, ó.
Não quero.
É,
fica. O bom do inventário tá todo mundo de acordo, bonitinho, é legal, mas sempre vai ter um, né?
Aí que tá, por isso que eu disse que confusão, porque, imagina!
É, o inventário até lá no escritório, quem cuida é a Fernanda, a doutora Fernanda deve estar nos ouvindo, né? A próxima vez, quem sabe, ela vem no podcast. Mas tá, o inventário é uma ação interessante, né? Porque, às vezes, tem muitos herdeiros,
uhum,
um não quer vender, um quer... Aí não chegam num consenso.
Não
vende,
se um não quer, pode ter 10, um não quer, não vende, né?
Aí tem que entrar judicial, fazer inventário judicial. Se tivesse todo mundo de acordo, se não tiver menor, né? Não tiver nenhum incapaz, uhum, dá pra ser feito o inventário no tabelionato, que é o inventário extrajudicial, né? Mas é uma ação assim bem interessante, porque às vezes dá muita briga.
Mas esse extrajudicial, se eu não participei, não rola isso.
Não,
nós quatro aqui somos irmãos, eu não tô fora, não vou nesse do cartório.
É, porque geralmente o que acontece? Quando se faz a própria certidão de óbito ali da pessoa falecida, vai constar o nome dos filhos, né? Dos herdeiros. Então, por exemplo, o tabelionato, quando receber um pedido de inventário extrajudicial, vai ter que estar todos os herdeiros, pelo menos constantes ali na certidão de óbito, pra poder dar seguimento no inventário. Então, se não tiver
um.
Aí
é uma confusão, né?
É.
Não.
É
vocês estão
de parabéns.
Vocês estão de parabéns. Tá de parabéns.
Exatamente. Exatamente.
A gente consegue fazer ambos os processos, né, andarem juntos, né? A gente não precisa aguardar um inventário ter resolvido para fazer o outro processo, né? O processo de regularização, ele pode ser feito, inclusive ele deve ser procurado nesse momento, porque aí se ganha o tempo, né? Vai regularizando já a parte do imóvel, uhum, e também a parte ali dos herdeiros ficando alinhada para que quando fique pronta a documentação, seja resolvido ambos, né? Ambos assuntos.
Sheila, tu disseste que tu tem parceria com construtoras também? Por exemplo, não quero me envolver, tem um terreno lá, quero estar aqui, tá aqui o projeto, inclusive tem quem faz projeto também, tem arquitetos também,
sim,
na tua parceria e tudo mais.
Parceria de arquitetos.
Se for o caso, entrega a obra pronta, a chave está aqui, era isso. Mais ou menos isso.
A documentação imobiliária.
Questão
do
documentação.
Ao fim.
Legal.
Exatamente.
Uma dúvida que surgiu para mim agora também aqui. Se eu tenho imóvel, eu tô achando que estou pagando muito IPTU, por exemplo, tá?
Uhum.
Eu quero uma revisão. É possível? Posso procurar vocês para isso também?
Sim, a revisão do IPTU é um processo administrativo, né? Então, o contador...
Não precisa ser judicial,
Pode ser administrativamente.
Qual é o embasamento para definir? A municipal que define?
Sim, a municipal. Inclusive, tem prefeituras que estipulam um prazo, né, para te revisar. Por exemplo, tem até 31 de janeiro para pedir essa revisão administrativa. Aí depois, se tu não pediu naquele prazo, aí realmente só judicial.
Deixa eu ver se eu entendi lá na tua casa isso.
Não. Entendi a ironia. Não, mas aqui que pode surgir, porque a gente está no momento, no meu ponto de vista, pagando muito, como tudo, a gente paga muito tudo.
Uhum.
Mas Sapiranga, vai no recado aqui para as autoridades, a gente paga muito, na minha humilde opinião. Então acho que cabe revisão em muitos casos, mas como a Sheila deixou bem esclarecido, é algo que é fácil de resolver administrativamente.
Exato.
E tem certeza que não vai ganhar, então tá tudo certo.
Perguntinha?
Vai lá, manda ver.
Sandra Isabel Zimmer está perguntando aqui para a doutora Débora: sabes dizer qual a porcentagem da cidade de Sapiranga sem escritura? Verdade que mais de 80% está sem escritura?
Ah, eu acho que talvez essa pergunta é para a Sheila, porque eu não tenho esse conhecimento, sabe?
Tem um ex-prefeito que escriturou bastante.
Tem muitos imóveis, eu não sei o percentual exato, né? Mas tem muitos imóveis irregulares, inclusive, assim, imóveis no centro, alugados, assim, que são imóveis grandes, né? Prédios.
Uhum.
E tem conhecimento que não são regulares, né? Tem muita regularização pra...
É, qual é o termo correto? Uso capião? Que fala? Quando, vamos definir esse assunto uma vez, isso não acaba nunca, né? Quando que eu tenho direito a esse documento e me torno...
Você é atacado?
Também não, mas de proprietário do bem mesmo, enfim. Isso é eterno, essa dúvida.
É, tem que analisar a questão dos contratos, né? Desde quando, por exemplo, se tem essa posse, né, desse imóvel, porque às vezes vai transferindo de um para outro, né? Então, tem que analisar, por exemplo, todo o histórico ali para verificar desde quando se tem o direito ali do uso capião.
De posse desse documento, eu posso pedir escritura?
O uso capião tem requisitos, né? Exato. De tempo. Então, tu pode ser o possuidor daquele bem, mas tu não é o proprietário. Tu tem, às vezes, um contrato de promessa de compra e venda. Ele é um documento que te dá a posse, mas não te dá a propriedade. Então, o uso capião tem requisitos que devem ser cumpridos para daí tu poder entrar com uma ação judicial de uso capião pedindo que seja lhe deferida a propriedade daquele imóvel que, em tese, tu tem a posse. Né?
Tá, mas a posse ela é determinada de 5 anos, isso ou não?
Tem...
Isso é estipulado?
Especificamente, eu acho que tem os capiões de 5, 10 e 15, né? Alguma coisa assim. Porque eu, essa parte de uso capião não é a minha praia.
Praia.
É. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Aí tem imóveis de menor metragem também, que tem requisitos diferentes, né?
E também a questão, assim, hoje também... tem previsão já de um uso capião extrajudicial, né?
Até sim.
Isso. Uhum. Aqui ainda, o registro de imóveis ainda não aceita muito bem, né, essa questão. Eles acabam direcionando pro judicial, mas já existem registros que estão aceitando o extrajudicial, que é realmente quando tu tem ali o aval dos confrontantes, tu não tem, assim, nenhuma oposição, né, não tem nada assim que te impeça realmente de registrar aquela propriedade. Então, tu atendendo os requisitos ali, tu consegue fazer...
Os confrontantes direto. São os vizinhos, né?
Sim. É mais aí ou menos faz como um inventário, que se faz em tabelato, de certa forma.
É, tu faz um levantamento do terreno, né? Uma topografia.
Exato.
Com a medição, e aí a anuência dos confrontantes, que são os vizinhos. E aí tu faz o uso capião. Extrajudicial não se consegue, mas judicial daí... Consegue.
Daí rola, se tiver tudo de acordo.
Exato.
Entendi. Vamos falar um pouquinho do momento judiciário brasileiro? Eu juro, vamos falar do STF. Não quero falar do STF.
Ah,
não é do STF, eu juro por
Deus.
Não vou falar do STF. Mas assim, ó, a gente percebe, Débora, que de uns anos para cá, algumas pessoas que participam do judiciário, de certa forma, vêm extrapolando alguns direitos. Eu não quero falar do STF, tá? Eu acho que de certa forma nós estamos manchando, eu boto todo mundo, nós também como sociedade muitas vezes não queremos acreditar em certas coisas, enfim, o judiciário ou não, tu acredita na lisura total do judiciário, tu estando presente no judiciário, acredita na lisura total do judiciário, que bate o desembargador X ao STF, enfim.
Eu acredito na justiça, né? Então, eu espero que o judiciário seja, sim, né? Também essa transparente, né? Nesse sentido. Mas a justiça do trabalho, eu tenho propriedade, né?
Aí eu
acredito que sim, que a justiça do trabalho ela é muito mais... coerente, né? E até porque ela é uma justiça especializada, né? Ela não é uma justiça comum.
Ela não tem lado, né?
E não é pra ter, né? O direito do trabalho, ele serve pra equilibrar a relação entre o empregador e o empregado. Então, é pra isso que ele serve. Uhum. A justiça do trabalho vem pra regular essa relação. Se há um desequilíbrio, a justiça do trabalho, o juiz do trabalho vem pra equilibrar isso aí. Claro que através de uma ação trabalhista promovida para o empregado, né, na sua 99% das vezes, né, mas nada impede que uma empresa também ajuize uma ação contra o empregado.
99% das empresas tem algum motivo para ser processada numa causa trabalhista?
É muito relativo de falar.
Sabe o
né?
que eu tenho? Eu tenho uma teoria comigo, daqui a pouco é uma tese minha maluca, que existe o certo moral... e o certo jurídico, e eles nem sempre andam juntos.
Deveria andar.
Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que uma indústria grande de colchões e que era meio cultural, meio que cultural. Todo mundo que saía processava a empresa.
Uhum.
Tanto que eu saí dessa empresa e eu passei 2 anos sendo assediado por advogados
pra ajuizar
uma ação. Só que no meu ponto de vista, pelo meu certo moral, eu recebi tudo que eu tinha direito.
Uhum.
E todas as situações que aconteceram enquanto eu estava trabalhando lá, eu aceitei.
Uhum.
E aceitando, eu não tenho por que questionar isso depois.
Uhum.
Por isso que é a minha pergunta.
Uhum.
Se por esse assédio que eu recebi de advogado, se existe sim, daqui a pouco, esse é, não que seja o caso da Débora, eu tenho certeza que não, mas que existem advogados que usam isso como uma questão muito mais comercial do que como profissional.
Todos estão ganhando, então tu pode ganhar também.
Exatamente.
Uhum. É, eu acho que aí entra até um pouco da questão até do compliance que eu venho trabalhando com as empresas, né? É cultural, muitas vezes, fazer a coisa errada, né? A empresa adota esse posicionamento, vem fazendo, porque muitas vezes é mais financeiramente melhor tu fazer errado e arriscar levar um processo trabalhista do que tu fazer certo e pagar, né, corretamente a partir daí. Então, esse trabalho de compliance, ele vem nesse sentido de mudar essa cultura da empresa para detectar, para corrigir e para prevenir, né, um possível dano depois, uma ação trabalhista, né? Então, é cultural daí do empregado, já que a empresa está fazendo errado, eu também vou entrar com ação, né? Mas aí existem empregados como o Thiago que aceitaram eu não vou processar, né? Mas a empresa talvez fez algo errado que para ti não influenciou, não causou um prejuízo.
Não, eu vou te dar um exemplo, porque daí aconteciam algumas situações. Uma coisa que eu concordava, assim, da pessoa daqui a pouco entrar com uma causa trabalhista seria de uma equiparação social, salarial. E ter alguém fazendo a mesma função, fazendo o mesmo trabalho, ganhando muito mais. Isso eu concordo. Por outro lado, aconteceu, eu gerenciava uma equipe de vendas, de vendedores externos. E qual que era a função deles? Saírem todo dia pela manhã com o carro da empresa e visitar X clientes durante o dia. E fazendo o acompanhamento e tal, visivelmente não era feito isso. Então, e daí depois eles cobravam hora extra, valor de auxílio combustível, auxílio alimentação. E que visivelmente olhando assim, mas esse cara é safado, porque ele não ia trabalhar, saiu, foi demitido da empresa porque não apresentou resultado, porque não saía para trabalhar e ainda vai ganhar uma bolada da empresa.
Sim, te entendo.
Entendeu?
Mas eu te pergunto, tu não entrou com ação, porque primeiro tu achava moralmente correto, porque tu concordou na época em fazer aquilo.
Exatamente.
Ô, Thiago, fica uma hora hoje e mais aí comigo, pode ser ok, beleza?
Exato.
Ou tu não teve um receio de colocar uma empresa na justiça e posterior ficar fora do mercado de trabalho?
Não.
Em nenhum momento passou pela tua cabeça.
Mas é uma questão, né?
Sim.
Se fala muito assim, não vou botar a empresa na justiça porque vai sujar minha carteira. Sim. Mas isso não pode, né?
Não pode, mas a gente sabe que as empresas não contratam, né? Muitas empresas.
E até o que a gente estava comentando hoje, né? É muito fácil achar um processo trabalhista na internet, tu botar o nome da pessoa ali. Hoje eu mesmo estava procurando, eu sabia o nome de uma pessoa que tinha ajuizado uma ação, mas porque eu queria ver um laudo, né? Era uma questão técnica lá. Mas como é que eu vou achar? Botei na internet o nome dele ali e...
Jus Brasil
até não me deixou, ficou faltando os números, aí eu coloquei no escavador, sabe? Então, é uma coisa que a gente sabe que é praxe das empresas fazer, mas que não é o correto, né? Até tem ferramentas ali que tu consegue pedir segredo de justiça dentro do próprio processo trabalhista, né? Quando tu vai ajuizar a ação, para que não fique, para que não seja divulgado o número do processo. Mas a gente sabe que é comum as empresas fazer isso, né? Só que, claro, existe também aqui, aí entrando, né, na questão, na parte do empregado, há uma responsabilidade até pré-contratual com a empresa, antes mesmo de uma contratação efetiva. Porque se esse empregado descobre que ele não foi contratado
Por esse motivo?
Por motivo de ajuizamento de ação trabalhista, e se ele descobre e ele tem como provar que isso realmente aconteceu, ele pode entrar com uma ação trabalhista pedindo um dano moral, por exemplo, que não foi contratado porque a empresa viu que ele tinha um processo e...
É, daí assinou o testado de órgão, nunca mais trabalho também. Daí.
Mas pra ver como que tem que mudar também a cultura da empresa claro. Nisso, né? Claro.
Sim.
E até, isso até é orientação para esse pessoal de RH, de gestão, né? Gestão de pessoas. Pra cuidar a forma também como, quando vai contratar o funcionário, né? Porque daqui a pouco...
Tu tem ação trabalhista, amigo, não vou te contar.
Vou te contar nessa mesma empresa aí que eu tava comentando quando eu fui fazer minha ficha de contratação. Antes, eu tinha que preencher, como diriam os antigos, uma ficha de contratação e lá dizia... Está processando alguma empresa?
Eu não acredito.
Na ficha de contratação.
Pois olha isso.
Isso foi em que? Em 2014? Isso eu não tenho
ideia. 2017 que teve a reforma?
É,
mas já era,
Mas isso nem. Eu até nem sei se tem efetivamente isso na CLT, né? Isso era uma cultura, se chamava antigamente as listas negras. Né?
Exato,
era as listas negras, daí a pessoa ia lá procurar, ah não, esse aqui tá ali na lista, não vou contratar, né? Então isso é coisa antiga, é cultural, aí certamente já teve vários processos de Ministério Público multando empresa por isso, por aquilo, né? Então é recente, não é?
Imagina.
Vou fazer uma pergunta polêmica para a doutora Débora.
Faça. Alexandre de Moraes, não, né?
Não, ela contrataria alguém que colocou, uma secretária que colocou uma empresa de advocacia recentemente na justiça, contrataria.
Se a pessoa for uma pessoa...
Não seria um...
Capaz,
um
né?
Impeditivo.
Não.
Total. Total, tranquilo.
Não, porque eu faria tudo corretamente, né? Pra não dar margem a uma possível ação trabalhista, né?
Porque que a empresa que talvez pense assim, é porque ela age fora,
é
quer dizer,
isso.
Eu tô correndo risco, esse cara tende a fazer isso, eu não vou dar...
Porque vida. Talvez ela tá na irregularidade ali,
tá,
né? Em algum momento ali ela pensa, ah, eu vou ter problema, né? Então
melhor não.
Melhor não.
Então, tá bom. Então, quem tem aí ação trabalhista e quiser mandar currículo pra ela, aberto, depois ela deixa o e-mail, né? Meu, Clécio Enio Trampos, boa noite, muito bom e esclarecedor. Valeu, Laline Williams, boa noite. O Tass, bate-papo interessante com essas grandes profissionais, legal. A Sandra deu um exemplo aqui da prefeitura. Bah, daí a prefeita não vai vir aqui, ela ficou divina. Moro 30 anos e comprei da prefeitura hoje. A própria prefeitura mandou entrar com o usucapião, mas continuou pagando IPTU. Mesmo com o usucapião, você paga IPTU?
Sim.
É?
Ela vai ter o imóvel.
Tá, não tem registro, mas IPTU pode pagar.
Sim, porque ela é possuidora, né, do imóvel.
É.
Tá, ela...
Possuidora lá.
Tá, ele não tem registro, mas ele tem um número, então? Tem um...
Na prefeitura, sim.
Ah, tu achou que a prefeitura ia perder os 300 pila dela no ano?
300?
Né?
Vai nessa.
Ah, tá sendo bonzinho, né?
É porque eu acho que a Sapiranga mesmo foi fundada praticamente sem escritura de nada, né? Porque...
Tem muito loteamento, né? Precisa
muito loteamento. Mesmo. Onde os meus pais moram, eles têm o contrato de promessa de compra e venda dos, de quem tinha a terra. E deles têm o... Eu lembro que eles têm o projeto do arquiteto, que era uma casinha menor, que certamente eles levaram na prefeitura para aprovação, e aí, a partir daí a prefeitura deu o número do imóvel. Sim. E começou a cobrar IPTU.
É verdade. Então, que idade tem teus pais?
E o pai e a mãe moram em Sapiranga há mais de 30 anos.
Acontece a mesma coisa. Meus pais também até hoje moram, não tem escritura.
É.
Mas para pagar IPTU tem um registro lá e tá tudo certinho, tá bem bonitinho, né?
Isso. Ah, tu não achou, né? Tá muito lúdica essa tua cabecinha.
Com os campeões, realmente. toda terra paga IPTU, então não tem choro, não tem conversa, né? É muito caro no Brasil para se construir, em comparação a outros países, por exemplo. Se paga como em tudo no país, né?
Sim, a questão do custo da mão de obra.
Taxação
assim,
tributária.
Sim.
Não, eu digo taxação tributária e tudo mais. Se for uma casa de 70 mil reais, hoje o cara paga 600.
É de 70 metros quadrados.
70, né? Que é uma casa básica, padrão.
Quadrado. A gente hoje está... o valor de referência, né? O índice que é calculado, que é semelhante ao CUB, por exemplo, né? No Rio Grande do Sul está em 2.880, mais ou menos, o metro quadrado.
O metro quadrado.
Isso, exato. De uma residência em alvenaria, familiar, né? Então, tem por por categorias, assim, por destinações, né, o Val, né, antes ele era com base no CUB e hoje é esse índice da Receita Federal mesmo. E eles calculam com base nesse índice, com base no metro quadrado. Uhum. E a alíquota, né, do tributo, de fato, ela tá em 36,8%.
Tá bem baixo, tá bom, né?
Ela é
um esse, terço. É, pouco sobre, mais de um terço.
Então, a base de cálculo é a questão do metro quadrado, né? Aí vai ter alguns fatores de redução, por exemplo, né? Mas a alíquota final, né, do imposto é 36,8%.
Se eu gastei 1 milhão para fazer uma casa, 360 mil reais, eu distribuí para os...
Foi pro bolso da gente.
Não só dela, tem imposto municipal nessa questão toda, né? Sim, isso também engloba.
Ah, daí eu não vou falar, porque daí senão ela não vem de novo. Né? Deixa ela vir, daí eu falo quando ela vem.
Existe possibilidade de legislação no Brasil que se o cara não tem condições de pagar isso, ele escape disso ou não? Ou entende que ele tem condições de construir, ele vai pagar.
Não. A isenção existe para imóvel até 70 metros quadrados quando tu faz num regime de mutirão, por exemplo, né? Que hoje em dia é muito difícil, é mais assim, uma associação, uma igreja, algumas situações onde se constrói em formato de mutirão, que não,
de forma particular, não existe.
Não houve nenhuma mão de obra remunerada ali, empregada nessa construção. Mas no momento que tu tá remunerando, que tu tá tendo, né, a contratação de mão de obra, se faz o cálculo, assim, desse INSS.
Tem que ser, tipo, o Rodrigo Wilbert, né, que construiu lá a casa. Tem que ser, tipo, assim, né, eu mesmo construí, chamo
nada,
mais uns amigos ali,
construí. Ele conseguiu entrar em caráter.
Chama o Marlon, o Levi.
Chama os amigos, não vai, não vai. Pra fazer carona essa semana aí, pra fazer, acharam que era mudança o áudio teu, não o áudio do...
Fazer mudança.
Daí não, né. Então tá bom, mas então no Brasil, tá vendo, cara, contrata a Sheila, contrata a doutora Débora, lá, ó, tá aqui meu terreno, o pessoal de construtor, o pessoal da DLM, Lucas, nós temos um parceiro nosso aqui que é de construtor, o pessoal do Lunari, contrata a Sheila, não se incomoda com isso, gente, larga aí pro pessoal, vai ter contrato de casa trabalhista, se enrolar alguma situação ali, tá tudo certo, concordo com o Thiago.
Concordo, inclusive, né, nessa questão, então, e tudo envolve confiança, a confiança do profissional, que vai cuidar dessa parte burocrática, que daí tu fala com a Sheila, com o profissional, os profissionais que vão construir, né? Aí tu fala pro pessoal da DLM Construções, né? Fazer um merchanzinho aqui, pagar as contas.
Tá Pedro Ernesto aqui, tá entrando todo mundo aí, tá fazendo legal, né? É legal. Débora, são quantos anos já de advogado?
7 anos.
Sete
anos de advocacia,
claro,
né?
Fora
e
direito,
fora, né, toda a experiência
bota
anterior.
Uma década e meia é fácil, né?
É, 7 anos mais 6. Isso aí, eu não sou muito boa de conta. 13 anos, mas...
É. E a Sheila também, só de contábil, tem uma carga aí de mais de uma década.
Sim.
Lá no seu Dario. Gente boa, seu Dario é muito gente boa.
É verdade.
É. E aí depois disso, agora então, nessa nova área.
Exato.
Legal. Quando a Débora começou no direito, tu não ficou um pouco frustrada com a tua primeira audiência que tu participou?
A minha primeira audiência... Na minha primeira audiência, não. Mas eu lembro de uma situação que eu fiquei frustrada numa outra oportunidade em Porto Alegre, numa audiência. Que o juiz não deferiu um seguro-desemprego pro funcionário. E eles estavam... Era uma situação... Era parecido com o que está acontecendo aqui com os funcionários da Paquetá. Que estavam parcelando salários, né? E só que lá era uma situação bem mais extensa, assim, de muito, muito tempo, né? Eles estavam acho que 1, 2 anos e o pessoal mantinha trabalhando, só que eram salários um pouco maiores, então eles pagavam parcelado, mas recebiam alguma coisa. E aí o juiz não deferiu já na primeira audiência, aí eu fiquei um pouco frustrada assim nesse sentido.
Não, por que eu fico falo de ficar frustrado? Porque as audiências, pra mim, eu venho assistindo Advogado do Diabo, assistindo Suits, assistindo Better Call Saul, aí eu chego lá, tá o juiz assim, ó, então, pessoal, alguma das partes tem algum, meu, cara.
Sim. É, muitas vezes.
Vem pra vida real.
Não, mas aí, voltando àquela questão das audiências virtuais, né, era muito ruim quando o juiz marcava audiência presencial para os advogados e as partes e ele não comparecia, ele estava de casa.
O juiz não comparecia.
Aí por isso que a ordem também ficou em cima, sabe? Porque daí, olha que absurdo.
Ele pode ser penalizado.
Não.
Quem é que vai penalizar o juiz?
Sai, se nós temos difícil, menos tempo. Tu teria que fazer o quê? Entrar...
Entra com uma reclamação na corregedoria.
Legal, mas você é bem óbvio.
Isso.
Né?
Isso. Qual é o advogado que vai... Até tem, né, colegas que fazem reclamação e acho que é válido, né? Mas eu, Débora, sim, vou dar uma pensada antes de fazer qualquer
eu
coisa.
Eu sou daquela que eu não vou comprar uma briga que eu não posso ganhar.
Praticamente. Mas acho que não, né? Débora, falando nisso, tu acompanhou aquele caso do pessoal de Caxias lá? Da Serra Gaúcha, dos vinhos ali e tudo mais. Qual a tua opinião sobre, tu acha que realmente foi aquilo que a mídia mostrou? Porque também no meio disso há uma briga política, esquerdista, enfim. De fato, tu acha que houve aquilo?
Acho que faltou fiscalização.
Então, de fato, tu acha que estava ocorrendo aquilo?
Eu acho que faltou fiscalização por parte das empresas, porque aí entra a questão da responsabilidade que a gente falou, que é basicamente a mesma, né, situação para uma construtora que contrata um pedreiro, um mestre de obras que vai contratar um pedreiro. Então, ela tem essa responsabilidade, a mesma coisa lá. A empresa, a vinícola, contratou uma outra empresa terceirizada que subcontratou funcionários, né? E aí essa empresa tem a responsabilidade de fiscalizar aquele contrato de trabalho, aquela condição de trabalho que aquele funcionário tá, né? Claro que não sei nuances, né, do caso, não entrei nem em processo para analisar, nem tive tempo para isso. Mas partindo dessa análise da responsabilidade, sim, eu acho que a empresa tomadora do serviço, sim, ela tem que se certificar que estão sendo pagos os direitos, que os funcionários têm de fato uma condição de trabalho adequada, né, para prestar aquele serviço. Porque senão realmente recai
Mas de certa forma, tu acredita que eles sabiam.
Porque quando não se fiscaliza, é porque tu quer fechar os olhos para alguma coisa.
Porque sabe? Só um pouquinho, tem gente produzindo para mim, né? Se tua conta tá em dia, tua matemática...
Isso.
Quanto tá me custando? Não tá me custando? Tem alguma coisa, né?
É, porque quando tu é tomador de serviço, né? Tu contrata uma empresa, tu vai fazer um contrato de prestação de serviço com aquela, com o prestador, né? Então, tu vai pagar. Ah, se eu paguei 10 mil reais pra ele me entregar 2 meses de trabalho pra safra, né? Pra fazer a colheita lá, que acho que é mais ou menos isso que eles faziam, né? Tô te pagando, tu te vira se tu vai pagar, como tu vai pagar, qual salário que tu vai pagar pro teu funcionário, né? Então aí que entra essa questão da responsabilidade, né? De tu fiscalizar se o FGTS tá sendo pago, se o INSS tá sendo pago, né?
Então as coisas óbvias, também, dando um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas tô pagando 10 mil por 2 meses. E o cara tem 20 pessoas trabalhando pra ele, tem que ligar, como é que eu tô pagando 10 mil e tem...
Que salário que tá sendo pago pra esse funcionário, né? Não é obrigação dele saber o quanto que... Mas saber se de fato tá sendo pago o salário, se tá sendo pago o FGTS, 13º e todos esses...
Podia se prevenir de tudo isso.
Isso, podia se prevenir, podia ter tido, né, essa questão de um compliance em geral, né? Detectar, prevenir, corrigir, né?
Isso aí, quase perder uma marca quase que centenária.
É. E tu falou agora na Paquetá. Quando surge uma notícia assim, a Paquetá tá parcelando salário, tá demitindo e parcelando o pagamento dos direitos, o que que o grupo de advogados pensa assim, ó, show, vamos ter muitos clientes, ou pensa, puta merda, vai vir um monte de cliente aqui, vai ser uma desgraça pra cobrar essa empresa, meu Deus.
Na verdade, sabe o que a gente pensa, até a gente comentou várias vezes, acho que essa semana passada no escritório, a tristeza que nos dá de ver uma empresa do porte, que era a Paquetá, que gerou milhares de empregos, né, na década de 90. Ela
conduziu Sapiranga.
É,
o PIB da economia de Sapiranga era...
E é muito triste ver realmente a empresa tendo que parcelar salários, né? Mas aí entra toda uma questão do processo da recuperação judicial que não cabe aqui nem a gente tratar, né? Porque tem todo processo de venda e de bens e negócios lá dentro do processo da recuperação judicial, né? Então, a gente fica triste pela empresa por estar nessa situação e torce para que ela consiga, de fato, se recuperar, né? E continue gerando emprego, porque eu tenho um familiar que trabalha na Paquetá, né? E trabalha há anos na Paquetá. E eles têm um carinho, um amor pela empresa, sabe?
Sim.
Então é... chega a ser comovente, né? A gente perceber essa situação. Mas também, por exemplo, eu tenho conhecidos, né? Que tem dois filhos, sozinha, tipo, a mãe com dois filhos, que recebeu metade do salário, tem apartamento pra pagar, sabe? Então, tu também te coloca muitas vezes no lugar do empregado.
O parcelamento do pagamento, ele é válido? Ele é legal?
Não,
de forma alguma.
A não ser que seja previamente definido. A não ser que tenha uma autorização judicial pra isso, mas...
Então já tá agindo em desacordo à justiça fazendo o parcelamento?
Sim, sim. Mas eu acho que eles regularizaram, pelo que eu soube.
Ah, eles fizeram uma regulação.
Foi feito, por exemplo, o pagamento ele tem que ser pago até o quinto dia útil, né, do mês. Eles pagaram a metade desse valor. E aí ficaram de pagar no dia 20, pelo que eu fiquei sabendo. Foi semana passada. Não fizeram pagamento, mas aí prometeram de pagar na segunda-feira, que foi agora. Aí parece que fizeram pagamento. Então esse é o conhecimento que eu tenho, assim, de clientes.
Mas é um indício difícil, né, quando começa isso.
É, não, e daí também FGTS, tem, não tem FGTS, isso aí. Então daí, o que que acontece? Aí vou entrando na questão de obras. Tem gente que tem Minha Casa Minha Vida, que usa o FGTS pra quitar.
Exato.
Né?
Então, e como é que faz, né?
Como é
que
faz?
Vai esperando, vai deixar de pagar a casa. Mas, Débora, não seria muito mais fácil tu proibir o não pagamento do FGTS? Hoje ele é opcional para a empresa, né? Quer dizer, ela tem que quitar até a saída do funcionário.
Sim, isso aí.
Não seria, não. Todo mês, meu querido, tu vai pagar com o FGTS. Não seria Já foi assim? Te pergunto.
Mas é que, mesmo sendo assim, Regis, as empresas, algumas empresas, não digo todas, né? Acabam descumprindo. Então, por exemplo, o salário é obrigatório pagar todo dia, o quinto dia útil. E aí, o que aconteceu?
Ok, não pagou o FGTS, não vai emitir nota fiscal.
É, talvez,
O Apolinário tem uma frase, não consegue pagar imposto, cara, fecha.
É.
Simples, não dá conta. De
Mas daí tu pensa a briga que se o governo fizesse isso.
É, de novo, não vai acontecer nos próximos...
Então pensa, se o governo proibir uma empresa de tirar nota fiscal porque ela não pagou em dia o FGTS...
Mas é que assim, na teoria eu te entendo.
O cobertor curto.
Exatamente, eu te entendo. Mas o que acontece? Tem que pagar. Não se discute. Tá certo? E, cara, é obrigatório. Então eu não vejo uma negociação pra isso, né? Então tu dá margem. E outra coisa, esse pessoal da Paquetá agora não sofreria tanto.
Sim.
Se saísse, teria FGTS. Enfim. Não é nós que vamos definir isso, né? Em algum momento, talvez, essa sociedade a gente consiga discutir isso. Né?
É, mas eu entendo o que a Débora está falando, porque
claro
é BS.
Claro, tem extremamente... seu interesse, tem que ser atendido por bem da.
Não, e mesmo
da
assim, né? Daí a empresa não consegue depositar o FGTS, daí não pode tirar nota, daí não pode faturar, daí não consegue pagar o FGTS.
Isso é
né?
Mas funcionaria. Se no mundo perfeito.
No mundo perfeito, essa lei nem precisava existir, né?
Então tá bom, a gente está chegando na reta final do nosso programa, e hoje quase uma hora e meia de programa aí.
Nossa, que rápido.
Eu queria as considerações finais de vocês, que vocês falassem um pouco mais do espaço, onde fica, como faz para contatar vocês. Enfim, eu tenho uma pergunta para a gente também, né? Você está fazendo trabalho de assessoria para as empresas, que eu acho bem interessante.
Sim,
E como ele funciona, fica à vontade para falar.
Sim, sim. Eu faço esse trabalho preventivo, né? De detectar, corrigir, para prevenir mesmo, ações trabalhistas. Então a gente vai até a empresa, conversa com o empresário, faz os apontamentos de tudo o que pode ser melhorado, o que não está correto, o que deve ser corrigido, né? E aí parte para a execução de realmente fazer essa adequação, deixar a empresa dentro das normas, dentro da legislação trabalhista, que é para justamente não ter problemas depois com a justiça, né? Então, essa parte da assessoria é uma assessoria preventiva. Mas, claro, também trabalhando na questão do contencioso, se a empresa recebe algum tipo de ação, a gente também faz defesa, né? Dentro do processo,
claro.
Né? E o escritório, a gente pensou em algo compartilhado, né? E que a gente consiga atender a demanda tanto das empresas quanto de pessoas físicas, né? E de uma forma completa, né? Então, eu tenho essa parte do trabalhista, a Sheila com contabilidade, a questão da regularização de imóveis. A gente tem a Fernanda, que também é advogada, que também faz a parte...
é tributarista,
isso,
né? Ela faz a recuperação de créditos também, então é algo que casa muito com a contabilidade.
Isso, casa muito, nossa, eu já não entendo nada de tributação. Então, ó, mais uma vez um convite pro Fernanda vir aqui no podcast.
Tá feito.
E aí me ensinar a fugir do leão.
Mas é isso aí, a gente pensou num espaço assim que atendesse, né, a demanda dos nossos clientes, que eles nos procurassem para tudo que eles precisassem, né? Então,
sai dali com todos os problemas resolvidos de uma esfera. Na verdade, essa pirâmide tem uma certa deficiência, né? Hoje não tem, acredito eu, pensando assim, rapidinho assim, uma empresa especialista. Então, vocês conseguiram unir o útil ao agradável. Claro, contabilistas têm, mas que fazem toda essa questão de gerir todo esse processo de construção de obra, de impostos e tudo mais, acho que não. Então, uma ideia bem legal aqui. Tendência, dá muito certo. Legal.
É muito interessante, porque a pessoa vai procurar um simples imposto de renda.
Exato.
Aí dali surge, tem a questão do inventário, aí tem a questão da regularização daquele imóvel. E assim, a gente vai vendo se a pessoa tem um MEI, aí eu preciso transformar aquele MEI numa empresa do Simples, e já surge uma contabilidade. Aí a gente vai fazendo ali a questão da revisão do que ela faz, qual o produto, qual que é a atividade. A gente já vê algumas possibilidades de recuperação de créditos. Então, é tudo assim, um assunto vai puxando o outro, né?
Quando vê a vida da pessoa, gira em torno daquele escritório.
A gente tenta entregar assim, todos os serviços que aquela pessoa necessita.
E é um trabalho bem artesanal, então a gente... dá, assim, prioridade também pro atendimento, né? Atendimento...
é diferenciado, né? Fala aqui quem já recebeu a Débora aqui, então, duas vezes.
Né? É verdade.
A primeira participante em quase 100 programas. Aliás, o próximo é o 100º, né?
Não, de forma indireta também precisei da Débora e ela foi...
te atendeu prontamente.
Muito solícita e competente. Legal.
Fico muito feliz. Então, gurias, gratidão pela presença de vocês. Hoje uma horinha de resenha que já era para ter acontecido, mas... a gente teve que remediar aí o prazo, mas acabou rolando. Então ficamos felizes pela presença de vocês dois, sabendo que Sapiranga consegue evoluir nesse aspecto, nesse segmento que faltar, né? Acredito em Sapiranga. E aí usem e abusem do meio digital, vocês estão mandando ver. A gente fica bem feliz aí com a ascensão de vocês duas nesse mercado aí, tá legal?
Obrigada e boa noite a todos.
Tá bom, gratidão então, pessoas.
Não, espera aí, tem que pagar as contas, né, rapaz? Tá maluco?
Já que a doutora não tá patrocinando ainda, tem que anunciar quem
paga as contas. Então, ó, tá chegando o Dia das Mães, acessa lá, arroba Glee Makeup Hair, dá uma olhada no trabalho da Rosana e da equipe dela lá e faz o voucher aquele pra sua mãe, pro Dia das Mães, deixar ela bonita, porque ela merece, né? Também se tu... assim como as meninas, se tu não tem a condição ainda e toda a demanda que elas têm para ter um escritório próprio e precisa economizar com isso, dá uma passadinha aqui no espaço de Coworking Eco.
É muito barato.
É, e também se tu quiser fazer um programa de podcast aqui, com exceção de segundas, terças e quartas à noite, pode ser qualquer dia, tá? Segue lá no Instagram,
oba Eco. Estamos abrindo domingo aí para fazer podcast, né? Olha, tá tudo certo. Pagando bem, né?
Ah, é mais caro, né? 100%. Domingo é 100%, né,
Débora? Ah, sim, domingo é 100%, hora extra.
Tá precisando renovar tua casa? Entra lá, acessa lá, arroba Reformular Italina, pede para falar com o pai da Alice, que é esse que vos fala, projeto de sua vida feliz, a maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Aí, trocar de carro... Munari Veículos.
A Land Rover que a doutora tá atrás, pode ser lá.
Olha aí,
A Sheila também deve estar atrás do carro desse poste, então pode procurar os do
Munari Veículos, segue lá, arroba Munari Veículos. Tá precisando investir em imóveis e contratar a Sheila? Passa lá primeiro na DLM Construções. Começa por lá. E também Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Fachada de vocês, tá precisando de um tapa? Um tempero legal, Clipar Alpinismo. É isso aí, pessoal.
Os meninos aí tá voando.
As contas estão pagas e.
Gratidão, então. Próximo programa na quarta-feira que vem. Fiquem com Deus e até semana.
Segunda é nosso dia, né? Então a gente não vai trabalhar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma moral pros guri. Valeu!